Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir. Se alguns de nós contam as suas histórias juntando palavras, há quem o faça através da fotografia. É de máquina na mão que Pedro Cruz nos vai mostrando a sua perspectiva da vida e dos momentos mais sublimes e particulares que com ele se cruzam. É dele a autoria da fotografia da maior onda do mundo. Nasceu na freguesia de São Pedro e, por amor à sua terra natal, lançou um alerta costeiro. Acredita que a Figueira da Foz é um desafio diário e que o maior de todos é colocar a Figueira da Foz a gostar dela própria. Olá Pedro.
Olá Raquel, muito obrigado pelo convite para estarmos aqui a falar um bocadinho.
Agradeço-te por teres aceitado o nosso convite para o segundo episódio do podcast Figueira da Voz. Pedro, tu és um jovem, que idade é que tens, recorda-me?
33 anos.
33 anos, portanto és um jovem.
Estou jovem?
Sim. nasceste na freguesia de São Pedro, correto?
Sim. Uhum. Sim, nasci na freguesia de São Pedro. Uhum. Ainda se nasci na freguesia de São Pedro.
E qual foi o momento em que tu percebeste que a fotografia ia fazer parte da tua vida profissional?
Já me fizeram mil vezes essa pergunta e nunca consegui responder de uma forma que eu acho que seja a resposta certa. Eu quando decidi ir para o ensino superior, na verdade não queria ir para o ensino superior, queria seguir uma carreira militar, mas já fazia fotografia por hobby. E já colaborava com algumas revistas de surf, também já colaborava de uma forma muito, muito amadora num blog que um familiar meu tem. E as coisas foram crescendo, o interesse foi crescendo, e quando decidi entrar no ensino superior, eu não tinha muita ideia daquilo que eu queria. Na altura, quando comecei a procurar alguns cursos para que pudesse frequentar, que me realizasse e que me sentisse feliz, comecei a ver fotografia, depois comecei a ver comunicação. A minha opção até primeiro foi fotografia, mas decidi logo que não podia continuar com aquela opção porque tinha matemática, tinha física, tinha química, e eu ainda hoje acho que é muito importante nós termos noção das nossas limitações e do que aquilo que me podia custar. Não era o desafio de custar, é que eu achava que mesmo que não conseguia fazer aquilo, porque eu tinha fugido à matemática, tinha fugido à química e não fazia grande sentido, apesar de gostar de fotografia, ainda que na altura que fosse por hobby, entrar por aquele caminho. Então decidi comunicação porque sempre fui apaixonado por informação e sempre fui muito atento aos jornais, essas coisas todas, e acho que foi uma opção que surgiu de uma forma natural dentro do curso de jornalismo, aliás de ciências de comunicação. Decidi fazer o meu caminho, sempre optei mais por ligado mais ao setor do jornalismo, deixei muito de parte o marketing, a publicidade, essas coisas todas, e acho que hoje fiz a escolha certa. Pelo menos, acho que tenho sido feliz naquilo que tenho feito, não tenho grandes expectativas acerca do futuro, nem grandes sonhos, porque eu vou ficar aqui até as pessoas me quererem. Quando eu sentir que as pessoas não me querem, eu vou-me embora e vou fazer outra coisa, porque não vou ser escravo daquilo que apesar de me dar muita alegria, mas não quer ser infeliz nisto, não é? Eu dou o máximo em tudo que faço, mas quando sentir que não me querem, e isso faz parte de um processo natural. Quando eu perceber que as pessoas não me querem mais e esgotou o meu tempo ou o meu trabalho nesta área, eu vou aceitar isso como tendo naturalidade. Assim como aceitei entrar por este caminho.
Mas, por exemplo, o que é que te fascina? Porque há aqui duas questões importantes, que é a fotografia, portanto, o fotojornalismo e depois a fotografia mais convencional. O que é que te fascina no fotojornalismo?
Eu acho que o meu trabalho mistura-se um bocado com a fotografia dita mais convencional e com o fotojornalismo, e eu acho que consigo criar um peso e uma medida para tudo, não é? No fundo, o meu trabalho, quando falo da fotografia mais convencional, estou a falar de casamentos, por exemplo. No fundo, o meu trabalho é contar histórias como é o meu trabalho durante num jornal. Eu acho que consigo fazer isso e, E eu acho que é, por exemplo, eu não consigo fotografar um casamento sem contar uma história. Assim como eu não consigo fazer fotojornalismo se não contar uma história. Por trás de tudo há sempre uma história. Por isso eu não consigo separar muito bem as coisas. E acho que com esta fotografia mais convencional, como as pessoas falam, os casamentos, ou seja, qual tipo for a área, pelo menos eu falo dos casamentos específicos, porque é onde passo grande parte do meu tempo em termos profissionais. Acho que tem sido uma escola brutal em termos de fotografia, pela exigência, pela relação com as pessoas, porque apanhamos tudo, apanhamos pessoas espetaculares, como apanhamos pessoas mais difíceis de trabalhar, mas sempre com o mesmo interesse, é contar a história.
Hoje em dia, que conselhos é que tu poderias dar a quem está a começar no fotojornalismo? O que é que tu achas que é perfeitamente indispensável num fotógrafo?
Eu acho que sinceramente, eu acho que se hoje em dia, e olhando para o panorama atual, se eu fosse, para ser sincero e para ser amigo, acho que, opa, não queres isso, era o que eu dizia. Mas, a querer, eu acho que todas as pessoas têm o direito de fazer aquilo que querem e ser feliz naquilo que querem. Pá, mas eu acho que, agora o que eu acho que nós temos de ter é verdade naquilo que fazemos. Temos que ter um suporte muito grande de verdade. Acho que só assim é que faz sentido. Acho que é muito importante termos paixão naquilo que fazemos. Acho que é muito importante nós errarmos muito para aprender mais. E depois, claro, é criar uma estrutura muito forte. Por exemplo, eu baseio muito na minha estrutura familiar. Acho que é um suporte muito grande. Inspira-me bastante naquilo que eu faço todos os dias. Não tenho agenda, não penso muito nos trabalhos que vou fazer, seja, por exemplo, nos casamentos, seja mesmo no dia-a-dia, no jornal, nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Eu aceito as coisas de uma forma muito natural, acho que as coisas têm um processo natural, acho que há um caminho. Eu continuo a dizer, eu acho que o caminho é muito mais importante do que o fim. Por exemplo, quando tens um objetivo para fazer alguma coisa, quando tu chegas àquele objetivo, que possas demorar 1, 2, 3 ou 4 ou 5 anos, quando tu chegas ao fim, tu dizes assim, pô, já cheguei ao fim, tipo, e agora? E aprendeste muito mais naquele caminho todo, naquele processo todo que te levou até lá chegar. Erraste muitas vezes, aprendeste muito mais. Pá, eu acho que isso todos os dias é uma lição para mim. Não, mas o conselho que eu posso dar é basicamente as pessoas estarem focadas naquilo que querem, haver verdade, haver paixão naquilo e também haver desilusão, porque a desilusão também faz parte do processo para nós aprendermos.
Qual foi o caminho que te levou pelo alerta costeiro? O que é o alerta costeiro, para quem ainda não ouviu falar?
O alerta costeiro, basicamente, é um grito em forma de exposição censurada. Aquilo era um projeto que eu tinha há muito tempo, uma forma muito particular de olhar pela minha janela, eu vivo ao pé do mar, e era algo que me perturbava imenso, e perturbava imenso, que é ver a minha terra a desaparecer. Pá, eu fui convidado na altura pelo presidente António Salgueiro, que ainda é o atual presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, para fazer uma exposição. Eu na altura falei com ele, houve uma reunião, e ele tinha uma ideia de apresentar fotografias sobre a Terra. E eu disse-lhe que, Sr. Presidente, eu acho que o mais importante é nós apresentarmos uma história, algo que nos preocupa. Já chega de ver as fotografias do mar, da praia. Acho que podemos fazer alguma coisa diferente para alertar as pessoas. E então surgiu essa exposição Alerta Costeiro. Na altura, ele sabia a minha ideia, soube o material todo que ia ser exposto e deu-me via verde para avançar com o projeto. Eu fui montar a exposição, na altura que era para ser no mercado de São Pedro, e ele foi muito claro no que disse, pediu-me para tirar uma fotografia
Ou
onde
seja,
tinha
pediu-te para
o.
retirares uma fotografia da exposição, é isso?
Exatamente. Na altura eu não fui em cantigas e no papo grupos nisso, porque acho que ele era responsável pelo espaço, eu era responsável por aquilo que tinha de, tudo por aquilo que tinha dito até ao momento sobre aquele trabalho, tanto na comunicação social como na forma que expus o trabalho. Ele pediu-me, insistiu para tirar aquela fotografia onde tinha o presidente da Câmara, tinha o ministro, e eu disse que não ia tirar a fotografia e que ao retirar a fotografia ia retirar todas. E foi o que eu fiz à frente dele. Ele se calhar não esperava aquela reação, mas era o que eu tinha que fazer. Eu achava que não havia outra hipótese. A partir do momento que ele me pediu para tirar uma fotografia, eu fui muito claro naquilo que lhe disse. Para tirar uma, vou tirar todas. E foi isso que aconteceu. A exposição ficou na gaveta,
Mas o alerta
mas o
costeiro
problema continuou.
continuou.
Sim, o problema continuou, não é? E o alerta costeiro continuou. Falei com um grupo de amigos, queria fazer a exposição num formato diferente e decidi fazer a exposição em formato de jornal. A ideia era ir criar uma causa e criar um movimento que pudesse distribuir a exposição para que chegasse a muita gente de forma gratuita, isto é, as pessoas espalhei vários jornais pelos vários pontos da cidade.
Quantos qualquer pessoa podia buscar.
Na altura, 1000. Espalhámos 1000 exemplares. Cada pessoa podia buscar um jornal, podia dar um contributo ou não, e todo o dinheiro que nós conseguíssemos angariar, tentar reflorestar aquela zona mais afetada pelo mar. Conseguimos reflorestar na altura 1 hectare, conseguimos plantar cerca de 1000 pinheiros. Hoje já estou no fundo do mar, como é óbvio, o mar já avançou, já levou aquilo tudo, mas não era essa se calhar a principal razão e a principal finalidade. A principal razão e a principal finalidade era meter as pessoas a olhar para o problema, a refletir sobre o problema e a falar sobre o problema. Acho que as coisas não resultaram como eu queria, porque também queria que os pinheiros sobrevivessem, como é óbvio, e houve muito aproveitamento político na altura com aquela exposição. Miguel Almeida na altura escreveu sobre a exposição. Eu acho que isso não era o mais importante, não foi a atitude na altura do presidente de junta, foi o mais importante e continua a ser mais importante é a problemática do problema, não o que se possa fazer com aquilo, porque eu acho que não é preciso política para fazer coisas boas ou tentar fazer coisas boas, e o alerta costeiro é isso mesmo. Eu sou de todos os políticos que me queiram ajudar naquela causa, quero o melhor para a minha terra, só isso.
E por falar na tua terra, O que é que te falta fotografar na Figueira?
Foi o que nós falámos há bocado, não tenho agenda, mas eu acho que tenho algumas ideias, tenho alguns projetos.
Como por exemplo, em mente. Podes desvendar?
Fui convidado recentemente por uma diretora da Unidade de Saúde da Figueira da Foz para fazermos um livro sobre esta situação da pandemia.
Uau!
Ela disse-me que há interesse da parte dela, vamos começar a trabalhar na próxima semana, e a ideia é tentar fazer um livro e tentar fazer algo diferente sobre a pandemia. Vamos ver o que é que vamos conseguir fazer, já identificámos uma família, queremos fazer algo impactante, que também mostre o trabalho daqueles profissionais de saúde, e acho que vai ser um desafio bastante interessante. Agora, sobre aquilo que eu quero fotografar, ou posso fotografar na cidade, ou que me falta fotografar na cidade, eu acho que eu tive uma experiência aos 21, 22 anos em Lisboa, muito cedo, num grande mundo do jornalismo, ao lado de pessoas que eram minhas referências e que contribuíram bastante para a minha formação e também para o meu trabalho, que me influenciaram muito, como Luís de Carvalho, como Rodrigo Cabrita, na altura o Luís de Carvalho foi meu professor, o diretor de Expresso de Fotografia, Rodrigo Cabrita, o próprio Gageiro, que eram pessoas que eu nunca pensei estar ao lado delas e que tiveram um contributo bastante grande para a minha formação e para a forma de ver as coisas. Quando regressei à Figueira, eu acho que as coisas sempre existiram, mas eu acho que eu vim com uma capacidade de olhar as coisas de uma forma diferente. E acho que essa forma de olhar para as coisas, acho que mostra a muita gente que é possível fazer outras, que é possível fazer coisas boas a partir da cidade. E nós falávamos no outro dia, eu acho que Eu não consigo ser falso ao ponto de não dizer que acho que o meu trabalho influenciou e o meu próprio caminho, apesar de jovem e curto, influencia muita gente na cidade. Isso é a prova, tem a ver um bocado com o agendamento, como temas parecem banais, mas apareceram, a questão da arte chávega, houve muita gente a começar a fotografar arte chávega, já havia muita gente a fotografar, mas se calhar olharam para fora daquela arte chávega de outra maneira. A própria Nazaré, há vários fotógrafos da cidade que já começam a ir para a Nazaré a fotografar. Eu não descobri nada, eu acho que é que olhei para as coisas de uma forma diferente, e eu acho que isso para mim deixa-me contente e deixa-me um pouco orgulhoso, porque mostrei que é possível fazer coisas a partir da cidade.
Aliás, tu acabas o teu curso, tu vais estudar, tu vais fazer o estágio em Lisboa, não é? Tu tens uma experiência profissional em Lisboa, e depois, quer dizer, tu estás em Lisboa no seio de um grande órgão de comunicação social, junto dessas referências para ti. Como é que tu decides, porquê é que tu decides vir para a Figueira?
Eu decido de uma forma muito simples, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça que sempre tive, que é, tenho uma relação muito próxima e muito forte com a minha família. E, pá, e eu queria fazer a minha cena, mas também não podia prejudicar a minha irmã, porque já tinha feito muita prevoíce até chegar onde cheguei. E já tinha perdido 2 anos e eu nisso tento ser o mais correto possível. Já tinha perdido 2 anos na escola, tinha muita incerteza no que queria, e eu sabia que não podia prejudicar a minha irmã, porque a minha irmã estava na faculdade. E eu estava a trabalhar, mas não estava a receber, e estava numa situação muito precária, e estava a ser enganado por pessoas que eu acho que não tinham necessidade de enganar as pessoas. Acho que não faz sentido qualquer. Não fazia sentido para mim estar ali naquele... Apesar de ter uma agenda muito boa, apesar de ter trabalhos muito interessantes, ou de pisar grandes palcos, ver, fotografar as bandas que eu gostava, as minhas referências musicais, fotografar as minhas equipas de futebol que eu gostava de ver, apesar de ter uma agenda completamente diferente daquela que vim ter depois para a Figueira, era um trabalho que não me realizava, no sentido de saber que estava a prejudicar outras pessoas e também estava a ser enganado. Eu acho que ninguém quer ser enganado. Então decidi vir embora de Lisboa e descer 2 degraus para tentar subir um, que me desse alguma sustentabilidade, mas também que me realizasse. E eu acho que isso foi a escolha certa, e se há a escolha que eu hoje me orgulho de ter feito, é essa, porque eu acho que em Lisboa podia ser só mais um. Epá, eu acho que na cidade e tudo que eu faço, eu não quero ser mais um e naquilo que faço, tipo, quero ser especial naquilo que faço, e quero que as pessoas olhem para mim de uma forma especial, porque eu desiludo-me bastante e trabalho bastante para fazer aquilo que faço, e não há ninguém mais exigente e mais crítico em relação ao meu próprio ao trabalho do que eu próprio, porque todos os dias quando eu chego a casa e faço um trabalho, eu olho para aquilo e, caramba, como é que eu fiz isto assim? E há outras coisas que eu acho que tenho, que são formidáveis, e acho que são coisas muito boas, e depois olho para o trabalho e afinal aquilo não passou uma grande patetice, mas isso é como tu.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Frederica Jordão. No primeiro episódio desta crónica, demos conta do onomástico popular figueirense que Pedro Fernandes Tomás recolheu e publicou no início do século XX na revista Figueira. Destacámos as alcunhas que podiam cobrir de pitoresco ou de vergonha alguns figueirenses. Hoje relatamos os nomes com que na mesma época se apodavam alguns habitantes de Boarcos. Atenção, estamos no início do século XX. Assim, por volta de 1911, em Boarcos havia um Abana a Orelha. Um Alma Grande, que pouco poderia contra um Arranca-Barbas. Havia um Barambão e um Barbaixinha, um Beiça e um Beicinha, um Bufa, um Cagão e um Caguetas. Havia o Boca de Mercado, o Broa à Taça, o Calcanhar Pranho, o Cão do Tosa, o Casaca de Ferro e o Sorolas de Seda. E até alguém que valia 5 reis de alhos. Havia um cu de lona e um cu de pau, um Jafaz, um Malfazejo e um Mama de Pé. Um pardal sem rabo, um pé de chumbo e um pé de cortiça. Mas havia também outros mais singelos e poéticos, como Branca Flor, Melhor Supinha, Rainha Santa ou Sol Brilhante. Algumas alcunhas remetem-nos para a toponímia. Seriam locais de imigração ou de origem? Bahia, Mombaça, Paraguai, Poveira. Pedro Fernandes Tomás faz notar que, com o uso e o costume, muitas destas alcunhas acabaram por ser adotadas como apelido. Podendo não ser sempre o caso, lembremos algumas delas. Lé, Batata, Bicho, Barjona, Boia, Chula, Espada, Fajardo ou Imaginário. Daremos por terminado o rol de alcunhas do Conselho da Figueira da Foz numa próxima crónica. Até lá! Para ti, como é que é viver na Figueira, no concelho da Figueira, não é? Tu neste momento estás mesmo a viver na Figueira, não é?
Sim.
Como é que é para ti viver na Figueira?
Eu acho que a Figueira tem é um desafio constante, diário, não é? Nós nunca sabemos muito bem o que é que podemos esperar desta cidade, porque a Figueira é especial por tudo e por nada, não é? Tu tiras a foto à maior onda do mundo, é só a foto à maior onda do mundo. Tu tiras uma foto à onda do Cabedelo, grande foto, é pá, não se percebe. não percebo o critério que as pessoas têm, não. Epá, é muito complicado. Eu acho que às vezes o problema nem é da cidade, é das pessoas, porque as pessoas é que fazem o conceito de cidade, não é? E o que eu sinto é que é isto basicamente, a cidade é especial por tudo e por nada, as pessoas são especiais por tudo e por nada. Tu fazes uma grande coisa, é só uma grande coisa, fazes a coisa mais banal e é altamente. Eu acho que nós temos pessoas brutais na cidade com uma capacidade brutal e com uma capacidade de trabalho e com qualidade de trabalho que não precisam provar nada a ninguém. E nós temos é que olhar para essas pessoas e dar-lhes o mérito e o devido mérito para aquilo que fazem. Agora, eu sinto que o meu crescimento também em termos de fotografia, em termos de imagem, de forma de olhar para a imagem, teve uma ajuda bastante grande de pessoas que me deram a mão também ao início, quando eu vim para a Figueira, e continuamos amigos, continuamos a trabalhar juntos, que foi a Timelapse Media, que era um conjunto de pessoas, que o João Traveira, o Esporquito Pereira, o João Serpa, que são um grupo de pessoas que trabalham a partir da cidade, mas não trabalham para a cidade, e são pessoas que têm um trabalho que fala por si próprio, que dispensa apresentações, que na minha opinião, eles já não são bons naquilo que fazem, eles são os dos melhores a fazer aquilo que fazem, e isso para mim deixa-me bastante orgulhoso por ter amigos que têm esta capacidade de trabalho e olham para as coisas desta forma e que também me estimulam para fazer este tipo de trabalho.
Mas, por exemplo, imagina, se eu te perguntasse assim, se tu fosses presidente da Câmara da Figueira da Foz, se pudesses ser presidente da Câmara da Figueira da Foz, qual seria a tua primeira medida que tu tomavas?
Epá, uma coisa muito simples, era meter a Figueira a olhar para ela própria, a gostar dela própria, porque nós andamos aqui a um bocado encher chouriço, andamos sempre a falar dos mesmos assuntos, andamos sempre a explorar as mesmas ideias. Tenho 33 anos, se calhar lembro-me há 15 anos a falarem da praia, do rio, da serra. Pá, toda a gente sabe isso, toda a gente sabe que isso existe na cidade. Agora, o que eu sinto é, ou nós temos mesmo essas características naturais que são mesmo muito boas, e se calhar não são assim tão boas, não sei, ou então é a incompetência das pessoas que governaram até agora e que não sabem explorar esse diamante que nós temos, que toda a gente fala desse diamante, que são diamantes que temos para explorar, mas não passamos disso. Então isso só mostra que há incompetência por parte das pessoas que passaram por parte do governo, né? Tipo, por parte que assumiram este cargo de presidentes, não foi A nem B nem C, foram todos, na minha opinião, porque acho que todos podemos fazer melhor e acho que a cidade precisa disso e as pessoas da cidade precisam disso.
Mas como é que nós podemos pôr a Figueira a gostar dela própria?
A mim não me cabe dar ideias sobre a cidade, porque as ideias pagam-se bem e bastante caro. Agora, o que a mim me compete é olhar para a cidade, ter uma noção daquilo que se passa, perceber que algo não está bem, porque eu hoje sou pai e não tenho que daqui a... O meu filho tem 1 ano e meio e não tenho que estar-lhe a dizer daqui a 15 anos que, epá, se queres isto, pensa lá bem no que queres para a tua vida, porque se queres viver na Figueira, não é isso que tu podes fazer. Epá, eu acho que isso é ridículo. O meu filho tem direito de viver na cidade, tem direito de trabalhar na cidade, assim como eu tenho direito de querer continuar a viver na cidade, a sonhar a viver na cidade, porque é muito difícil olhar para a minha volta e ver amigos meus que tiveram que sair da cidade para fazer alguma coisa, quando podiam fazer na cidade. Agora, epá, eu lancei esse desafio a quem governa, a quem quer governar e quem pode governar. Eles que façam alguma coisa, nós agradecemos, porque nós estamos aqui é para trabalhar.
Agora, voltando aqui um bocadinho ao teu trabalho, como fotógrafo de casamentos, de famílias, de namorados, no fundo, histórias, não é? Tu captas a história das pessoas nos vários momentos da vida delas. Nós fomos pesquisar, fomos ver o teu site, e houve uma expressão que tu, aliás, uma frase que tu escreveste lá que me saltou à vista, digamos assim. Gosto de coisas pautadas por relógios sem ponteiros. O que é que isto significa para ti?
Olha, eu quando tenho reunião com os noivos, sou uma pessoa super transparente e super sincera naquilo que digo e naquilo que faço. E digo-lhes sempre que o meu objetivo nunca é fotografar o casamento deles. Pá, eles ficam sem perceber. Então, tipo, estou a ter uma reunião para contratar um fotógrafo para ser uma fotógrafa de casamento e este gajo está-me a dizer que não quer ser uma fotógrafa de casamento. Não é isso que eu quero. O meu objetivo é ser fotógrafo da família deles, porque não faz sentido para mim fotografar o casamento deles e a vida tem um processo natural, terem filhos ou não, mas pensarem em outras coisas e depois não se lembrarem de mim para fotografar essas fases. É esse o meu objetivo, porque como tu tens um dentista e como tu tens um médico de família, uma pessoa com quem tu confias, eu também tipo, quero ser uma pessoa para quem que elas possam confiar, quero ser o fotógrafo de família deles. Pá, é esse o meu objetivo. Em relação a essa questão do relógio sem ponteiros, vai ao encontro disso. Ou seja, eu não tenho tempo para fazer as coisas. As coisas aparecem de uma forma natural e não olho se são 10 horas, se são 11 horas, se é daqui a um ano, daqui a 2 anos. Se as pessoas me quiserem para fotografar o casamento deles, aquele relógio para mim ficou sem ponteiros, por no sentido que eu vou esperar que aconteça mais alguma coisa para me voltarem a chamar, para se voltarem a lembrar de mim, para nós construirmos o nosso processo de família, a nossa família, dentro daquela família. Eu acho que isso é um desafio brutal, porque eu acho que há muita qualidade em termos de fotógrafos de casamentos, e até na cidade há pessoas com alguma qualidade dentro da área. Acho que temos bons fotógrafos de casamento na cidade. Agora, o que eu sinto bastante é que falta algo às vezes às pessoas. Nós, sabes, a área dos casamentos é um setor, é uma máquina muito grande. Nós podemos estar aqui a falar em números redondos, eu sou muito transparente naquilo que digo, mas é que sou mesmo, eu falo isso com as pessoas. Imagina, se tu fizeres 30 casamentos, que não é muito, ou 25 casamentos, que não é muito, vamos meter um número redondo. Se fizeres 25 casamentos durante 5 ou 6 meses do teu ano, faturas 25 mil euros. Percebes?
Uhum.
É muito dinheiro. Tipo, há casais que trabalham, há casais que trabalham durante um ano, os dois, e não conseguem trazer aquele dinheiro para casa, percebes? Claro. E tu tens que ter noção disso. Nem tudo é dinheiro. E então tu tens que ter uma disponibilidade, uma entrega àquelas pessoas, porque no fundo tu privas-te da tua própria família, não é? Esqueces a tua própria família durante esse tempo para viveres a família dos outros, para construir a tua própria família no meio da família deles. Essa é que é a grande questão. E tens que perceber isso, e tens que jogar com isso, e tens que ter uma ginástica muito grande em termos de emocionais e uma disponibilidade física muito grande. E eu acho que isso para mim é muito importante, porque se nós não fizermos isso com essa dedicação, com essa entrega, com essa paixão, pá, isto no fundo é ganhar dinheiro e estamos todos bem. Mas se fosse para ganhar dinheiro e estamos todos bem, escolhíamos outra coisa, não é? Tipo, não era preciso sofrer tanto, não era preciso ter 16 horas de trabalho diário, não era preciso privar-te da tua família, não era preciso outra coisa. Agora, ou tu, como eu te disse, eu vou fazer casamentos até me sentir desejado pelas pessoas, sabes? Eu quando digo isso às pessoas, quando isso deixa, porque eu acho que tem que haver uma paixão, eu acredito muito em noivas apaixonados por fotógrafos e fotógrafos apaixonados por noivas, e eu acredito muito nisso, porque se não for assim, tipo, imagina, mais de qualquer orçamento, mais de qualquer valor, seja ele qual for, há uma razão que nos leva até estas pessoas e a que essas pessoas cheguem até nós. É uma coisa muito fácil a sentir. Tipo, imagina, quando tens uma relação com uma pessoa, ou quando estás com uma pessoa, tu não estás por essa pessoa, por aquilo que ela te pode dar. Tu sentiste, é esta. Tipo, é como casar.
Sim.
Tipo, é este. Nós se calhar todos tivemos namorada gente até chegar àquela pessoa, mas tipo, não era esse. Quando tu vais casar com aquela pessoa, normalmente sentes assim, é este. E yeah, é como uma quinta, quando tu vais ver 10 quintas e tu dizes, ah, não, é esta, eu gostei muito daquela, mas é esta. É como um fotógrafo, tu vês 3 ou 4 fotógrafos, mas dizes, eu gostei muito do João, do Manel, mas é este. E a tua escolha tem muito por base o sentimento, o sentir. Por isso é que eu, em tudo na minha vida, tenho sempre estas três palavras, pensar, ver e sentir. Porque cria-me uma estrutura que me deixa, e que não, aliás, que não me deixa não, que não me faz navegar na maionese.
Pedro, há uma questão aqui que eu tenho mesmo que colocar, e tu falaste aqui no sentir, nas emoções. Tu fotografaste a maior onda do mundo. Sim. Certo? O que é que tu sentiste? Qual foi a tua emoção? Tu tens 33 anos, não é? E já conseguiste obter essa marca. O que é que tu sentiste?
Olha, eu hoje olho para aquilo e é só a maior onda do mundo, porque agora o meu objetivo basicamente é tentar fazer aquilo com um surfista português. Gostava imenso de tornar replicar aquela fotografia, nem que fosse maior um centímetro, mas com um surfista português. Eu gosto muito do Rodrigo Coxa, o surfista em questão, foi uma pessoa muito grata, que se portou de uma forma muito íntegra, foi muito correto comigo. Ele diz que em parte ele hoje é o que é por causa da minha fotografia, eu também sou o que sou se calhar hoje por causa daquilo que ele fez. A dificuldade dele apanhar aquela onda para mim ainda é muito maior do que a fotografia que eu fiz. Agora, a questão é, já estou a pensar noutra coisa, mas realmente aquilo era algo que eu queria. O primeiro objetivo na altura, em 2010 eu comecei para a Nazaré, com colegas aqui da Figueira, acompanhá-los em algumas surfadas, não com aquele mar, como o Porquito. Começámos a fazer alguns vídeos e fotos sobre aquela praia, e naquela praia não era aquele rebuliço que hoje é, e foi muito gratificante, porque na altura um técnico da câmara da Nazaré, o Dino Casimiro, partilhou com a gente esse projeto, que acreditava que havia ali as maiores ondas. Nós todos nos rimos daquilo, não é? Quer dizer, andamos aqui há tanto tempo e agora estás-me a dizer que aqui é as maiores ondas do mundo. Toda a gente se riu daquilo, ninguém acreditou naquilo, e realmente ele conseguiu, e eu próprio depois, mais tarde, passado 10 anos, consegui fazer a foto da maior onda do mundo. O meu objetivo inicial era, há um concurso de WSL, que é a organização máxima de surf a nível mundial, que tem um concurso interno que premia a maior onda do ano. Pá, eu nesse ano consegui fazer a maior onda do ano e a maior onda do mundo, porque teve que ser assim. Eu na altura só queria ganhar aquele concurso, não interessa se era a maior onda do mundo, se era a maior onda da Europa, seja o que for, eu queria ganhar aquele, gostava mesmo de ganhar aquilo. E trabalhava, não obcecado por aquilo, mas e continuei regularmente à Nazaré, porque andava atrás daquela fotografia. Epá, a partir do momento que fiz aquela fotografia, na altura quando fiz a fotografia, eu senti que aquela fotografia era especial e partilhei aquela fotografia no Instagram e comecei a perceber que era mesmo especial, porque começou a cair muitos surfistas em cima da fotografia, muitos comentários, muitas partilhas, houve muita coisa, houve um rebuliço muito grande à volta daquela fotografia. Recebi uma chamada WhatsApp, como os brasileiros dizem, do Rodrigo Coxa, a dizer que aquilo era a fotografia da vida dele eternamente grato, e eles são muito crentes, não é? Naquilo, em Deus e tudo, e obrigado meu Deus. E pá, fogo, eu quando recebi a chamada e quando ele desligou, fiquei, fogo, caramba, tipo, porra, isto também, o que é que se passa com ele? Tipo, não estou a perceber nada disto. Entretanto, eu decidi concorrer com aquela fotografia. Opa, e aquilo soube-se na Califórnia. Eu estava a dormir, começaram a ligar, mandar mensagens. Eu disse, mas caramba, o que é que se passa? Na altura desliguei o telefone, estava a dormir, desliguei o telefone. Eu disse, pá, não sei o que está a passar. Desliguei o telefone. No dia da manhã seguinte acordei, comecei a ver, assim, mas será que ganhei aquela que queria? Não acredito. E depois, quando percebi, é que tinha ganho mesmo aquilo, e fiquei muito satisfeito. E é como eu disse, o objetivo passa por fazer a fotografia agora, mas com surfista português, e eu acho que em termos de capacidade temos alguns surfistas que são capazes de conseguir chegar a esse patamar.
Pedro, muito obrigada mais uma vez em nome da equipa da Figueira da Voz. Obrigada por teres aceitado o nosso convite, gostei muito de conversar contigo, e espero que continues a seguir o nosso podcast. Sim, espero que também tenhas gostado de conversar connosco.
É imenso. Foi uma experiência interessante, gostei imenso. E continuem com o vosso projeto, porque acho que é interessante darmos também voz às pessoas, e não só, porque acho que há pessoas que merecem ser ouvidas e que nós devemos também partilhar, porque eu acho que em cada esquina há uma pessoa interessante.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor. sem medo.